Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
Oi, doutora Roberta, tudo bem?
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos da Rádio CBN. Tudo ótimo, Mário. E vocês?
Tudo bem. Roberta, tem cada ovo de chocolate, né? Tem avelã dentro. Eu fico pensando, o que é avelã exatamente? É uma castanha? Porque é um avelã cremoso, sabe, Adalberto? Por fora é o chocolate. Você não gosta de chocolate, né?
Não gosto de chocolate, mas não
apetece. Não dá pra conversar com você, então. Por fora é o chocolate sem chefe, sabe?
Sim.
E por dentro é meio que um creme, que falam que é creme de avelã. Eu falei, avelã não, castanha, avelã é um chocolate também. O que é avelã, doutora?
Avelã é uma castanha, né? Uma oleaginosa, né? Tá no grupo da castanha do Pará, da castanha de caju, da amêndoa. E fica muito gostoso em combinação com chocolate. Então, é usado para rechear alguns chocolates, dar aquela crocânciazinha.
Não, mas é meio cremoso por dentro. Será que é creme de chocolate por dentro, então, gente?
É, pode ser um creme, igual a gente vê hoje pasta de amendoim, né? Pasta de castanha, existe pasta de avelã também. Porque por ser uma oleaginosa, né, elas são gordurosas. Então, se você tritura, por exemplo, em um processador, vai dar aquela consistência de pasta, né? Como a pasta de amendoim. Então, com certeza dá para fazer receita para rechear o ovo de chocolate ou misturar com chocolate também.
E pistache também é uma oleaginosa? Que tudo hoje é pistache, só que ele é meio esverdeado,
isso,
né?
Isso, o pistache também é uma oleaginosa.
Por que ele é verde?
Ele nasce assim,
Mário. Por quê? Mas ele fica sempre meio verdinho,
agora tá
pistache.
Agora está a febre do pistache, né, no Brasil, né? Tudo agora é pistache, né? Sorvete pistache, de Páscoa de pistache, sobremesa. Tá bem famoso o pistache, né? E o Brasil nem é um grande produtor de pistache, né? A gente é produtor de castanha, né? Castanha de caju, castanha
macadâmia,
do Pará, né? Macadâmia, baru, não sei se você conhece baru. Baru é uma castanha também maravilhosa, brasileira também.
Inclusive, doutora Roberta, boa tarde, tudo jóia?
Boa tarde, Adalberto, tudo bom?
Eu preciso de fazer uma denúncia aqui, já que eu aprendi semana passada.
Porque
sou viciado em pistache. Eu gosto tudo de pistache.
Mas o pistache puro, pistache é comeu? Não, só o creme, sorvete.
O creme,
pistache
sorvete
mesmo,
de
ele
pistache,
mesmo nunca viu,
creme.
Né?
Mas aí, vendo uma matéria do Globo Rural, que um amigo me mandou, eu aprendi duas coisas, doutora Roberta.
Sim.
Primeiro, que nós, eu achei que o Brasil tinha produção. O Brasil realmente não tem produção de pistache. O pistache vem do Irã.
Do Irã?
Olha.
Do Irã. Não tinha essa informação. E de que o pistache, na verdade, ele não é verde.
Ah, tô falando? Olha a minha pergunta fazendo sentido aí.
O pistache, doutora Roberta, essa matéria do Globo Rural que eu vi, é que é uma castanhazinha, mas é algo que é branco. Só que no processo ali que vai fazendo de produção, vai ficando esverdeado. E tem um que é branco e outro que é marrom. Então, ali, o produto do pistache, na verdade, é branco ou marrom. Tanto que se a gente fizer uma pesquisa, jogar aí nesses Googles da vida, realmente aparece isso. Você vê lá que o pistache, ele é branquinho ou marrom. Então, o pistache não é verde na
Então, minha pergunta faz sentido. Então.
Uau, agora eu caí pra trás, hein?
Tá vendo?
Adalberto sabe tudo de pistache.
Você gosta de pistache, então?
Eu sou apaixonado por pistache. E aí eu fiquei desolado semana passada, doutora Roberta, quando eu descobri que o pistache, na verdade, ele não é verde. Ele se torna verde.
No processo de produção.
Olha só.
Tá vendo?
Você também não sabia, não. Arrasou.
Mas tem ovo de chocolate, agora tudo quanto é jeito também, né?
Tem.
Antes era uva passa no meio.
Uva passa?
Tinha ovo com uva passa, não?
Não, mas eu
particularmente... Chocolate com uva passa tinha até antigamente, tinha mesmo. Umas barras até de chocolate, hoje em dia a gente vê pouco, né? Agora hoje em dia tem chocolate misturado com tudo, né? Então faz aqueles ovos recheados, né? Então, hoje em dia tem para todos os gostos. Tem, inclusive, ovo de chocolate 70%, ovo de chocolate branco, ovo de chocolate ao leite.
Explica,
né?
De novo,
tem os que são,
doutora,
sem lactose.
Explica de novo as vantagens assim, do 70%, do sem lactose, por favor. Principalmente desse percentual.
Isso. Então, Mário, na verdade, o percentual é proporcional à quantidade de cacau presente naquele alimento. Então, quando a gente fala que um chocolate é 70% de cacau, 80% de cacau, ele, com certeza, é um produto com maior teor de cacau e menor teor de açúcar, de manteiga de cacau. Porque o chocolate em si, ele é uma mistura, né, do cacau, a manteiga, o chocolate ao leite, né, a manteiga de cacau e açúcar. né? E alguns levam leite e tudo mais, que é o chocolate ao leite. Então, o percentual, ele vem para mostrar o percentual de cacau daquele alimento. E aí, quando a gente fala assim nos benefícios do chocolate para a saúde, né? Para proteção cardiovascular, para efeitos antioxidantes, para efeitos no humor, isso se deve ao teor de cacau do chocolate. Então, se esse chocolate é, por exemplo, um chocolate branco, cadê o cacau? O chocolate branco, ele é feito da manteiga do cacau, ou seja, da gordura do cacau, da semente, né, do cacau. E não contém cacau, ou seja, não contém os polifenóis, os antioxidantes responsáveis por aqueles benefícios do chocolate, né, entre aspas, que na verdade está relacionado ao cacau em si.
Sim, eu já até comentei aqui que eu gosto do chocolate artesanal. Eu acompanho a produção de chocolate artesanal em Linhares
Isso aí.
e eu acho mais saboroso. Eu, assim, porque eu não tomo de açúcar. E aí depois você tem a noção, mas é tipo treinar o paladar, né, doutor? Igual café. Você vai aprendendo, você não come o chocolate, você come um doce de cacau. Esses chocolates mais industrializados, assim, nem todos, naturalmente. Mas o artesanal é diferente,
Exatamente.
não é, doutora?
É verdade, Mário, porque o artesanal geralmente ele tem um percentual de cacau maior, né? Menos gordura, menos açúcar também na composição. Então a gente sente aquele aroma, né? O cheirinho. E à medida que o chocolate ele vai virando um produto mais comercial, né? Eles realmente vão adicionando mais açúcar, mais gordura, mais leite, e vai se perdendo aquele teor do cacau em si e até aquele aroma, né, que a gente conhece do chocolate mais artesanal.
Entendi. Agora, doutora, e horário para comer chocolate assim? Porque eu não consigo comer um bombonzinho só. É impressionante o chocolate. Parece que ele tem algo que ele motiva algo dentro de nós que é impossível que você. Assim, se deixar, você come compulsivamente. Você é desse, Schaefer? Chocolate?
Chocolate. O perigo é aquela caixinha. Uma azul que vem um chocolate que geralmente a pessoa, quando quer outra coisa
Qual?
de novo, pede o quê?
Ah, bis, tem uma bis.
Isso.
Esse tem então, mais biscoitinho. E ele faz a propaganda sem falar, e eu tenho que ser o bobão que fala o nome
Mário,
da
o
marca.
bis é um perigo,
É, você
Mário.
come. A gente estava tentando não falar a marca.
Ele tem alguma coisa no chocolate que desperta um prazer maior do que outros alimentos, doutora?
Ah, tem o creque-creque, né?
Ah, é?
Tem o creque-creque. Eu falo que o cérebro adora, né, aquele barulhinho creque-creque, né? Então, tudo que tem crocância, né, que tem aquela textura de wafer, eu acho que aquilo ali atrai o cérebro, sem dúvidas. Dá vontade de repetir, né? Mais um, mais um, mais um.
Entendi. E eu já ouvi falar também que o
Então,
segredo de um
Mário.
chocolate caro assim está no leite. Ah, o leite desse chocolate que é importado é muito bom, por isso que ele é mais saboroso. Tem sentido isso?
Não muito, assim, no meu ponto de vista, né? Eu acho que o que iria encarecer seria realmente o percentual de cacau, que é o ingrediente mais nobre da receita. E muitos chocolates importados têm um teor de gordura muito mais alto também, né? Então, por isso que eles derretem com mais facilidade aqui no Brasil, né? A gente vê que esses chocolates importados, muitas vezes você não consegue nem chegar em casa com ele.
É, exatamente.
Então, é bem diferente dos nossos. Mas é aquela história, né, Mari? A gente tem que também apoiar a produção local, né, gente? É como eu falo das frutas, das verduras, acho que o chocolate também. A gente tem bons chocolates por aqui, né? Então, por que comprar chocolate importado se a gente tem bons produtos aqui perto da gente para a gente incentivar, né?
E tem hora melhor e pior para comer chocolate, levando em consideração sono e engordar também, doutor?
Então, Mari, assim, eu vim pensando aqui para essa entrevista exatamente isso. Acho que as pessoas devem estar lotadas de chocolate em casa, de ovinhos de Páscoa, né? Pelo menos os pedacinhos, eu espero que não tenham comido tudo ontem. E aí a gente pode pensar o seguinte: com todos esses benefícios que o chocolate também traz para a saúde, que o cacau traz para a saúde, o ideal seria consumir em torno de 25 a 30 gramas ao dia, que é uma barrinha pequenininha. Sabe, se a gente pegar aquelas barrinhas que a gente vê no supermercado, às vezes na hora que você vai pagar um self-service, aquela que vem quatro quadradinhos, ali tem em torno de 25 gramas. Então seria essa porção diariamente, você pode comer após o almoço, após o jantar ou no lanche da tarde. Por que nesses horários, Mário? Porque após a refeição é o melhor horário, na verdade, para se ingerir uma sobremesa, né? Porque o chocolate ali ele vai se misturar, o arroz, feijão, a carne, a salada, aos alimentos que você comeu naquele almoço. Então, ele vai fazer um menor pico de insulina no sangue, né? Você não vai jogar aquele açúcar em jejum. Então, do tipo, ah, eu tô no meio da tarde, eu vou comer um chocolate sozinho. O que, que vai acontecer? Meu açúcar no sangue vai nas alturas. Entendi. Meu corpo vai ter que produzir muita insulina para controlar aquele açúcar. Agora, uma outra alternativa. Ah, eu quero comer no meio da tarde com um cafezinho, porque eu acho gostoso. Então, a minha dica seria usar essas macadâmias, usar essas castanhas, as nozes, para acompanhar esse chocolate. Porque é uma maneira o quê? De você adicionar gordura boa para controlar esse pico de açúcar que vai ser gerado após o consumo desse chocolatinho. Agora, tem alguns estudos que falam dos benefícios do cacau à tarde para modular estresse, Mari. Então, vamos supor que a pessoa está trabalhando, está estressada ali de tarde. E o pedacinho do chocolate com as castanhas vai ser até positivo para modular cortisol.
Entendi. É melhor comer com castanha ou é melhor comer ao leite, assim?
Ele, ao leite, não justifica ele sozinho, porque ele tem o açúcar. Então, o leite em si, ele não consegue segurar esse pico de açúcar. A gente precisa acrescentar essas castanhas ou uma refeição mesmo, como se tem o almoço, sabe? Porque aí, sim, você tem mais comida acompanhando esse chocolate. Agora, uma outra dica, Mário, também, é que eu coloquei lá no meu Instagram, foi uma receita de um brownie. Opa. E esse brownie você pode fazer com farinha de aveia, farinha de amêndoas, que são farinhas com menor teor de açúcar, né, de carboidratos. Então você coloca o chocolate picado na receita, ele vai estar ali, só que ele vai estar já misturado com os ovos, com as farinhas, né, com o leite, na receita inteira de brownie. Então seria uma ótima opção para você aproveitar os chocolates que sobraram.
Tá bom. Boas dicas.
Deixa eu só uma pergunta rápida, Mário.
Pergunta, Dalberto.
Doutora Roberta, por que chocolate branco não é chocolate? Mas acho que vai ficar depois...
É a gordura do chocolate. Ela explicou. É a gordura, não é essa a essência do cacau. Isso, não é isso, doutora?
É isso aí. Não leva cacau. Chocolate branco não tem cacau. Entendeu? Chocolate branco é gordura do cacau.
Eu acho que o meu problema é com cacau, então, Mário.
Porque do branco você gosta?
Eu gosto do branco.
Ah, você gosta de chocolate branco. Obrigado, doutora Roberta.
Até semana que vem, Mário.
Até semana que vem.